Já estou a ver que temos vários senhores deputados que já estão a aguardar a reunião da comissão, que só terá lugar às 14h30, às 15 horas. Agora terá lugar o grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima, nesta hora que se segue. Fica a informação para aqueles que nos seguem online, caso tenham outros a fazer, entretanto. Só a aguardar que possam chegar. Portanto, temos... Presidente, falta...
Já temos o PS.
Temos o PS.
O Bloco, o PC e o PSD.
O PAN deu-me nota. O senhor deputado André Silva telefonou-me dizer que tinha ali uma situação pessoal para resolver e a perguntar-me o que é que eu iria pôr em cima da mesa hoje e a dar a sua anuência, mas não vai conseguir estar. O senhor deputado Hugo Carvalho está só a receber a resposta do senhor ministro da Economia na audição regimental e vem cá ter, mas estando eu pelo menos assegurarei que a informação lhe chega. Portanto, fica-nos a faltar quem?
Portanto, fica a faltar o CDS.
O CDS e o PEV.
As deputadas não inscritas.
Esse, senhor deputado.
E os verdes.
Ok, falta o PEV, as senhoras deputadas não inscritas. Portanto, vamos aguardar só mais uns minutos, então. Esperamos só mais um minutinho, a ver se conseguimos ter a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. E o CDS, eventualmente. Muito bem. Boa tarde a todos, então. Vamos começar. Não podemos esperar mais. Queria começar por agradecer as respostas que deram e a aprovação que deram à planificação de trabalhos que foi proposta e agradecer também aos serviços o trabalho que foi levado a cabo para que pudéssemos, de facto, na planificação, pelo menos, cumprir aquilo que era o desígnio que pretendíamos, que era, até ao final da sessão legislativa, fechar este processo e ter, de facto, uma nova lei do clima. E dar-vos nota, a partir do momento em que todos concordam com este cronograma, todos perceberão também, ainda mais, de uma forma mais óbvia, a necessidade que vamos ter de ter trabalhos ágeis. E assim, nós vamos ter, obrigatoriamente, que, de alguma forma, agrupar audições que tínhamos previsto, dedicar manhãs, tardes ou dias completos às mesmas, e eu hoje também o que vos vou propor é que o façamos e que nos organizemos nesse sentido. Queria, antes de chegarmos aí, dar-vos nota de algumas situações. Portanto, a planificação dos trabalhos foi aprovada por todos. A lista de audições também já tínhamos fechado esse ponto na última reunião. Eu, no entanto, recebi aqui uma informação por parte dos serviços com uma sugestão que eu tendo a aceitar, mas que vos queria ouvir sobre as mesmas. É que os serviços da Comissão, olhando para aquilo que é o mapa das entidades que decidimos ouvir, sugerem que possamos ouvir também em audição o painel científico da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas, que tinha sido proposto inicialmente pelo PCP, e os representantes da indústria, pelo menos a maior associação representativa, a AIP, que tinha sido proposta pelo PSD. Os serviços dão nota de que, no entender deles, assim deveria ser. Eu aceitei essa explicação e acho que realmente faz sentido que possamos integrá-los naquilo que vamos, no grupo de entidades que vamos ouvir. Queria-vos ouvir em relação a isso. Queria, antes disso, antes de vos passar a palavra, dar-vos só nota do seguinte. Também decidimos aqui que havia uma proposta do PAN, que era a Casa Comum da Humanidade, que, por um argumento aduzido pelo Partido Socialista, que relembrou e bem que a Zero era também fundadora desta Casa Comum da Humanidade. E, portanto, nós acabámos por decidir no sentido de pedido apenas de consulta escrita. No entanto, depois, recordar-se-ão certamente o Sr. Deputado André Silva do PAN tinha-se ausentado nessa fase final da reunião e ele sublinhou que, apesar de ser fundador à Zero, que seria uma situação diferente e que, se fosse possível, compaginar também a integração, que realmente insistia. Sendo que até concordou comigo numa outra coisa que lhe propus, que foi uma das entidades que estavam para ser ouvidas, consultadas por escrito, que era a Associação PONG da Pesca, que tinha sido proposto pelo PAN, ser retirada dessa lista das entidades a ouvir e ser encaminhada para a consulta pública, que era algo que eu também acabei por lhe propor. E, portanto, dado que vamos agora reajustar isto e agrupar, eu vinha-vos também questionar se não vissem inconveniente, havendo possibilidade de integrar, e depois logo veremos, a Casa Comum da Humanidade num bloco de audições, se também pudéssemos fazer, eu daria essa concordância ao PAN. Alguém quer intervir? Concordam com estas integrações? Sr. Deputado Nelson Peralta?
Sim, tudo de acordo, só introduzir outra questão. Não sei se estamos recordados, a Zero pediu uma audição com um especialista estrangeiro. Não sei se isso está contemplado nas audições ou não, essa sessão, ainda já de alguns meses atrás.
Ok. Na nossa planificação não está contemplado, ou seja, realmente isso foi proposto à Comissão, até estava fora do âmbito deste grupo de trabalho. A Comissão houve várias opiniões divergentes sobre ser uma co-organização ou não, recordar-se-á certamente, depois foi adiado para, supostamente iria acontecer antes da entrega dos projetos e da discussão dos projetos do agendamento potestativo, isso acabou por não ocorrer. O que nós temos previsto aqui é a audição da Zero, sem prejuízo de futuramente podermos ter aqui outras situações que possam encaixar se conseguirmos cumprir a planificação, como nomeadamente está aquela proposta da Sra. Deputada Joacine Atar Moreira de termos também uma espécie de um colóquio que, mais abrangente. Isso está aqui em carteira como uma possibilidade, mas do ponto de vista formal dos serviços, do planeamento dos trabalhos, não está a audição do Dr. Matias nas nossas audições, mas se quiser propor, eventualmente podemos tentar integrar.
Eu acho que era útil tentar integrar no trabalho do Grupo de Trabalho esse colóquio, se for possível. Não sei se eventualmente alargando o tempo da audição à Zero para incluir e fazer esse colóquio, uma solução qualquer que nos permita encaixar esse colóquio.
Parece, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Alma Rivera.
Eu, relativamente às questões aqui colocadas pelo Sr. Presidente, o Sr. Coordenador, nós acordamos. Recordo só que não ficou fechada a questão das entidades patronais e representantes dos trabalhadores. O Partido Socialista, como já estava na hora do plenário, indicou que não tinham as condições para terminar a discussão. Nós concordámos e, portanto, na prática ainda temos que resolver essa questão.
Qual questão em concreto?
Da forma como iríamos ouvir as entidades representantes dos trabalhadores e entidades representativas de empresas e entidades patronais.
Sim, Sr. Deputado, de facto nós interrompemos esse ponto. O que eu disse que ficou decidido foi as entidades que iríamos ou não ouvir. De facto, essa planificação estará na tal planificação que eu pretendo indicar-vos e que hoje trago aqui é os dias para debatermos em que possamos fazer. Sendo certo que a Sra. Deputada tinha mencionado a preocupação relativa à CGTP e à UGT não serem ouvidas em conjunto e na planificação que eu estou a desenhar, efetivamente já estou a atender a esse aspecto. Não sei se é só esse aspecto ou se depois quererá ver outros aspectos mais aprofundados. Mas relativamente a isto, a sua preocupação, pelo que eu percebi, era que fossem ouvidas sequencialmente, ou seja, primeiro uma e depois outra, não em audição conjunta propriamente dita, e obviamente vamos tentar atender a isso, até porque a minha preocupação e aquilo que eu vos sensibilizo e efetivamente temos que fazer vai ser
agrupar, e muitas vezes em audições conjuntas, quando até nem pretendíamos isso e tínhamos falado que não seria assim, agrupar às vezes sequencialmente, outras vezes em audição conjunta, em blocos de tempo. Portanto, uma manhã, uma tarde, um dia inteiro, tenho aqui algumas terças-feiras para vos propor, para podermos, de alguma forma, dar resposta àquilo que é um período de tempo muito curto. Mas relativamente à situação que a senhora deputada mostrou preocupação, dizer que isso eu entendi como algo que podíamos acolher naquilo que é uma planificação de vários dias. Senhora deputada... Mariana Silva.
Sr. Presidente, relativamente à proposta que agora o Sr. Deputado Nelson fez do tal colóquio, que foi a sugestão da Zero, perguntar se não será uma opção juntarmos a ideia da Sra. Deputada Joacine com esta e fazer, se calhar, dessa possibilidade de se fazer no mesmo dia, ou até convidando também esses convidados que a Zero propôs, e fazer os dois, assim teríamos as duas propostas em cima da mesa.
Relativamente a essa questão, a Zero não propõe um conjunto de oradores, a Zero propõe um especialista. Eventualmente eu até pensei que a senhora deputada iria propor que nós incluíssemos esse especialista no painel de especialistas, eventualmente isso será mais execuível. Fazer um colóquio só com esse especialista não me parece que tenhamos tempo. Podemos eventualmente incluí-lo. Em relação à proposta da senhora deputada Joacine Catar Moreira, nós o que decidimos foi fazer esta planificação e, mediante aquilo que seja o cumprimento dela, porque a seguir a nós acordarmos quais são os dias, a forma como agrupamos as entidades e os convites que vão seguir, depois vamos entrar naquela luta sobre os agendamentos possíveis ou não, mediante a possibilidade dessas pessoas. E nós vamos ter que ver se conseguimos cumprir ou não esta planificação. Se conseguirmos, se virmos que vamos conseguir, vai-se colocar em cima da mesa a realização desse colóquio, porque temos tempo e disponibilidade para o fazer, nos moldes que nos foi proposto pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, que pediu agora mesmo a palavra. Diga, senhora.
Sim, senhora. Bem, eu acho, vá, digamos assim, de que há 90% de hipótese de não haver disponibilidade de maneiras disso, se nós não efetuarmos uma calendarização imediata, não é? Portanto, se a ideia é irmos andando, verificando se vai haver, não vai, não é? E eu, vá, digamos que o ideal era que houve... É-se isso, não unicamente por ter, vá, digamos, sido uma iniciativa minha, mas era com o objetivo de reforçar a audição que vai a ver. Mas se não houver uma calendarização imediata, e se for algo que de daqui a um mês, dois meses, oito meses é que se há de verificar, não irá, não é? E na eventualidade de acharem que não é ideal, vá, digamos assim, eu organizo eu uma, não faz mal, está bem?
Senhora deputada, em relação a isso, tranquilizá-la completamente. Este grupo de trabalho, o que decidiu, era que essa organização fazia sentido. E também o que decidiu foi que ainda estávamos com... Nós estávamos em cima da mesa com 120 entidades e com muito trabalho para fazer, que foi sendo feito e que estamos agora mais adiantados nessa planificação. Relativamente àquilo que diz, tem toda a razão relativamente a essa planificação ter que ser concluída. A minha ideia é hoje apresentar-vos um conjunto de datas e depois enviar-vos uma proposta, escrita, vou aqui expor um conjunto de regras, digamos assim, o que é pretendido, como é que vamos agrupar, grosso modo, as coisas. Depois envio-vos uma proposta e até ao final da semana esperaria uma resposta vossa de aprovação ou de correções para fecharmos. Ora, o que eu acho importante é que, como definimos quais eram as entidades que queríamos mesmo ouvir, essa planificação não seja prejudicada em algum dia por causa da realização do colóquio. Ou seja, o que eu vou propor, provavelmente, é que a realização do colóquio, depois de termos as datas, lá está, depois já há sempre aqui algo que não controlamos, que é a resposta por parte das entidades, se podem ou não podem, e tem que haver aqui margem para haver ajustes. Logo a seguir, mal isso esteja de alguma forma estabilizado, isso estará estabilizado, certamente, a planificação esta semana, e nos próximos 15 dias estará as respostas das entidades a dizer, sim senhora, nesse dia vamos à Assembleia, nesse dia entramos por videoconferência, isso estará feito, e então aí nós podemos escolher um dia para fazer, posteriormente a esse cronograma, quase até, eu diria, como fecho deste processo de audições, o tal colóquio. Isso faz todo o sentido. Eu só não quero é prejudicar datas que, eventualmente, como vamos ver já de seguida, vão ser difíceis de garantir. Porquê? Porque vamos ter reuniões de comissão, vamos ter plenários, vamos ter reuniões de grupos parlamentares, e eu, aproveitando, não querendo entrar já aí, mas aproveitando, eu o que vos vou propor, sobremaneira, é que utilizemos as quartas à tarde, as quartas de manhã, desculpe, as quintas de manhã, sendo certo que temos que tentar aí encaixar logo no início da manhã, porque o PCP sinalizou-nos a questão das reuniões do grupo parlamentar se manterem a partir das 10h30, portanto teremos de fazer um esforço para tentar encaixar coisas de no máximo uma hora e meia a partir das 9h, e depois ia-vos propor algumas terças-feiras de dia inteiro, em que tínhamos de manhã e à tarde, para tentarmos avançar. Porque se não conseguirmos avançar assim, não vai dar. Estas são, grosso modo, aquilo que vos ia propor e já vos vou dizer. Relativamente ainda às... não sei se sobre esta questão da integração do painel científico, da AIP e, eventualmente, da Casa Comum da Humanidade, mais alguém quer intervir, nomeadamente os senhores deputados que nos acompanham via Skype.
Senhor Coordenador,
faça favor, Senhor Deputado.
Desde já, muito boa tarde a todos. Em relação à Casa Comum da Humanidade, muito bem, desde que agrupada com outras entidades, queremos que poderá fazer sentido. Em relação ao colóquio também, tudo muito, muito de acordo com o que tem vindo a ser estabelecido. Em relação ao Comitê Científico de Adaptação, nada a opor, embora parece-me que é o típico erro de privilegiarmos a adaptação sobre a mitigação, que é o típico erro do nosso país há muitos anos, e de facto não fazemos o mesmo com as equipas técnicas e científicas do roteiro para a neutralidade carbónica ou para o PNEC. E, portanto, talvez haja aqui alguma assimetria que me parece pouco recomendável, mas fica a nota apenas a título de apreciação pessoal. Em relação à questão de ouvirmos a AIP, também nada contra, pelo contrário, aliás, acho que tem um contributo muitíssimo interessante a dar, mas pergunto se não coloca em causa, de facto, aquilo que foi o equilíbrio que haveríamos estabelecido entre audições de entidades do trabalho e do patronato, e também se não gera aqui uma distorção, que é então e agora, porque é que ouvimos a AIP e não ouvimos outras associações empresariais, porque existem várias outras diferentes expressões que poderiam aqui fazer sentido, a mim ocorrem pelo menos várias. E nesse sentido, quer dizer, pergunto-me se, face àquilo que já foi um enorme exercício de todos nós de abdicarmos audições, se fará sentido estarmos agora a acrescentar audições cujas premissas para acrescentar são desestabilizadoras daquilo que foi os equilíbrios que encontramos até aqui. E era nesse sentido que, não obstante concordar com as pessoas em concreto, entender que porventura deveríamos era seguir com aquilo que tem sido a calendarização, e mais uma vez reforçar o ponto também da senhora deputada não inscrita Joacim Cata Moreira. De facto, passou-se uma semana e nós temos que marcar as coisas, porque quanto mais demorarmos a marcar, mais as coisas demoram a fazer, e o calendário é de facto muito apertado. E por isso apelar ao Sr. Coordenador, no sentido de darmos fogo à peça no sentido do agendamento das audições. Certamente é o que está a acontecer, mas não é algo que tenhamos visibilidade enquanto deputados membros deste grupo de trabalho, e nesse sentido fica o apelo solidário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dar nota, entendendo todos os argumentos que aduz a esta reflexão, que no que diz respeito às entidades que nos são propostas pelos serviços, elas são-nos propostas precisamente na sequência do exercício que aqui fizemos. Ou seja, depois das decisões que aqui tomámos, os serviços da Comissão, que são muito experientes nesta matéria, entenderam fazer uma sugestão. Para a nossa decisão, óbvia, obviamente, sobre algo que eventualmente poderia não estar contemplado. A questão do painel científico, eu percebo exatamente o que é que diz, mas de facto são contributos que poderiam ser de facto úteis, daí deixar à vossa consideração. A questão da AIP, o argumento dos serviços foi que, além de serem representantes, não, se virmos a coisa numa lógica patronato, trabalhadores, é diferente, mas se formos ver nas áreas efetivamente da indústria, né, como representantes da área da indústria, que vai ser muito importante para o sucesso da implementação desta lei, eles são de facto a associação mais representativa e aí poderíamos. Não alargando muito o âmbito das nossas audições e prejudicando o nosso calendário, integrá-los num dos dias que vamos ouvir outras entidades. E nessa perspectiva, parece-me razoável, porque não é uma proposta de uma série de entidades para entrar ou de aumento do número de dias que temos dedicados às audições. Seria colmatar aqui uma eventual lacuna, com um contributo que os serviços entendem que pode ser relevante. Mas, obviamente. O que eu disse foi, eu sou tendencialmente favorável à integração destas sugestões. Não me parecem exageradas nem prejudiciais aos trabalhos, se forem compaginadas com aquilo que é o planeamento que a seguir vos vou propor. Mas, salvo melhor opinião, teremos que tomar uma decisão e apelo à vossa opinião para fecharmos esse assunto definitivamente. Ninguém tem mais nada a acrescentar? Assumimos então que tentamos integrar estas três entidades nos moldes em que falámos.
As três está a incluir o académico de que a Zé indicou ou não?
Não, essa é uma personalidade. Estava a falar das três entidades que vos coloquei, sendo certo que já dou por bom que vamos tentar incluir o académico na nosso painel de especialistas, que depois. Terá um dia dedicado, eventualmente agrupando alguns especialistas em audições conjuntas, porque não pode ser de outra maneira, e ele será integrado num deles. Muito bem. Então vamos fazer este esforço final e fica fechado definitivamente a questão da lista de audições, está definitivamente fechado. Dar-vos nota também relativamente aos avanços, até preocupação do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, relativamente aos avanços que fomos fazendo. A apreciação pública já foi publicada, o período de consulta pública, e durará até dia 26 de março, 45 dias. A divulgação foi pedida à imagem gráfica, conforme foi sugerido pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, e deverá estar concluída na próxima segunda-feira, a imagem gráfica feita pelos próprios serviços da Assembleia da República. Sim, senhor deputado.
Nós desejamos uma imagem ótima, senhor coordenador.
Os serviços enviarão para todos nós assim que estiver pronta, sendo certo que eu tenho algumas habilidades, mas nenhuma delas é desenhar e, portanto, não serei eu que vou propor algo, serão mesmo os serviços da própria Assembleia que já estão a trabalhar para esse efeito. Aliás, e que deram uma resposta cabal a tudo o que solicitámos de forma imediata. Por outro lado, relativamente à consulta escrita, dar também nota
que os serviços, todos aqueles que aprovámos aqui, que, a quem vai ser solicitada um parecer escrito sobre os projetos de lei em análise, os serviços irão solicitar a pronúncia às entidades selecionadas até dia 5 de abril e, portanto, solicita-se que os senhores deputados que nos sugeriram as entidades que possam facilitar o trabalho dos serviços enviando eventuais contactos que tenham dessas entidades para que os serviços, que mandassem diretamente para os serviços da Comissão, porque assim agilizamos esse aspecto. Portanto, dito isto, vamos apenas e só à questão do nosso agendamento. Dar-vos nota que, para cumprir então este cronograma que vos foi distribuído, nós temos aqui uma preocupação grande de agrupar logicamente as entidades que queremos ouvir. Eu vou fazer uma proposta que vos vou fazer chegar por e-mail durante o dia de amanhã, que só não vos enviei aqui porque efetivamente tive um problema pessoal e não consegui atempadamente para esta reunião terminar, mas ela está praticamente terminada, sendo certa que ela, se estiverem de acordo, e pedia-vos então que se pronunciassem sobre isto, que ela incide sobre utilizarmos as quartas e as quintas de manhã, as quartas-feiras de manhã e as quintas-feiras de manhã, o início da manhã, eventualmente há algumas terças-feiras, dias completos, e a proposta começaria por ouvir as audições, serem feitas as audições dos órgãos consultivos, depois as ONGs, os especialistas, e agrupamos em várias sessões os especialistas, porque são vários, tentando manter aqui alguma lógica das entidades. Se alguma ficar avulsa, o que nós vamos tentar fazer é encaixá-las precisamente no período do início da manhã das quintas-feiras, que nunca daria para fazermos um painel alargado, e então tentamos encaixar essas entidades que ficam mais solitárias, digamos assim, na audição. O que vos queria também propor era que pudéssemos, relativamente a um conjunto de digamos assim, de convidados, que são instituições ou personalidades que têm ali um cariz mais internacional, digamos assim, tentarmos fazer isso numa lógica agregada, não conjunta, mais sequencial do que conjunta, mas numa lógica quase de colóquio, numa das tardes. E o que eu ia propor é que pudéssemos aí agrupar o vice-presidente Timmermans, a European Climate Foundation, a OCDE, o Carlos Pimenta, que foi negociador da União Europeia no Protocolo de Quioto, o Ed Miliband, numa espécie de um painel sequencial que tivesse naquele dia, ou naquela tarde, fosse ouvido por este grupo de trabalho. Portanto, isto só para vos dar uma ideia da forma como estou a pensar, de facto, agrupar as coisas. Relativamente às datas, também vos queria ouvir, a proposta é, nós já não conseguimos, obviamente, não conseguimos começar já a 15 de fevereiro, temos que fazer os contactos e os convites, mediante a vossa aprovação da proposta que vos vou mandar por e-mail amanhã, mas a minha ideia era, no 24 de fevereiro, quarta de manhã, estarmos a começar, 2 de março, terça-feira, o dia todo, 9 de março, terça-feira, o dia todo, 10 de março, quarta de manhã, 11 de março, quinta, o início da manhã, 17 de março, quarta-feira de manhã, 18 de março, quinta-feira, também o início da manhã, 23 de março, terça de manhã também, e depois 25 de março, a quinta de manhã, o 7 de abril, quarta de manhã, o 7 de abril, desculpem, estou-me a repetir, 7 de abril, 4 de manhã, e tenho aqui repetido porque é também, neste caso, a quarta à tarde. Isto agora tem que jogar com aquilo que vier de informação também da Conferência de Líderes relativamente se há aqui alguma alteração em termos do plenário, como é óbvio. E, por fim, o 14 de abril, que é uma quarta também de manhã. Isto para vos dar uma nota, obviamente isto dito assim é muito é pouco perceptível, só para vos dar nota que é uma cadência seguida, estamos sempre a ter audições nestes dias que vos proponho, das terças, quartas e quintas, nem todas as terças, mas algumas. Poderemos eventualmente, mediante a disponibilidade ou não, a resposta favorável ou não aos convites que fizermos, ter que utilizar mais uma terça-feira ou outra coisa assim. Mas eu vou-vos enviar esta proposta, já com agrupadas as entidades. Queria-vos ouvir só se concordam efetivamente com estes dias e com este arranjo. Muito obrigado. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Bem, eu normalmente não é às... quartas, não tenho necessariamente muita disponibilidade, não é? Mas se não houver outra época, hora, horário, melhor.
Senhora Deputada, nós vamos ter essa dificuldade, por isso é impossível até percepcionar, estava aqui a dar-nos nota o Senhor Deputado Miguel Costa Matos, e muito bem, que era impossível bloquear a agenda assim, como é óbvio. Eu só vos dei uma panorâmica e eu vou-vos enviar por mail uma proposta, à qual eu espero que vocês respondam para podermos, de alguma forma, fecharmos isto até ao final da semana e os serviços começarem a trabalhar, a fazer os convites, a abordar as entidades. É óbvio que isto vai chegar por escrito a todos. Quanto à disponibilidade eventual, Senhora Deputada, nós temos aqui um grave problema em relação a isso. Se eu consultar qualquer grupo parlamentar, vão ter, obviamente, oposição e dificuldades em algumas datas, senhoras deputadas também, mas se nós fôssemos compaginar a agenda de todos, simplesmente não íamos conseguir, porque é de facto muito exigente, é muito curto, como estamos a ver. Eu vou-lhe enviar por escrito, a senhora deputada fazia-me o favor de responder com essas anotações, e depois nós veremos aquilo que for possível fazer, tentando, como sempre fizemos até aqui, compaginar a vontade e a disponibilidade de todos. Há muito boa vontade, não há é tempo. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Concordam todos? Senhor deputado Miguel Costa Matos, quer acrescentar algo?
Muito obrigado, Sr. Governador. Está pronto, vamos ver a sua proposta.
Muito bem. Então, se assim é, encerramos esta reunião. Agradeço a vossa disponibilidade e até amanhã vão receber uma proposta nos vossos e-mails, que depois agradecia era uma rápida resposta para podermos até ao final da semana fechar definitivamente e deixar os serviços fazer o seu trabalho de contacto às entidades e às personalidades. Muito obrigado.